Continue com Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado. Infelizmente, a gente está indo para o finalzinho do nosso programa de hoje, nossa entrevista com o Kiko Pérez, um dos guitarristas mais proeminentes do nosso Brasil. Ele que já tocou com tanta gente, agora a gente está falando em off aqui, já fez abertura para o... já dividiu o palco com o Joe Satriani, outra lenda da guitarra mundialmente, né, conhecido. E, Kiko, é muito bom, né, ouvir essas histórias, esses detalhes, esses pormenores dos bastidores, isso é bem legal. E a gente sabe que, além de ser um guitarrista, né, que toca com várias pessoas, com vários trabalhos, né, de renome nacional e internacional, tem o seu trabalho solo também, que é super importante para a música brasileira. E tem também o Kiko Produtor, né? Você já produziu outras bandas, outros artistas. Queria que você compartilhasse com a gente agora, assim, as experiências mais relevantes com outros artistas que você produziu, aqueles que foram, assim, um ponto alto na sua história, que você falou, poxa vida, que bacana eu ter participado desse projeto.
Pois é, eu tive a oportunidade, né, de produzir alguns artistas aqui da cidade. Como a gente falou já do Mira Reggae, talvez foi uma das primeiras bandas que eu produzi aqui, né, um dos primeiros trabalhos. Depois tive produzi também o disco da cantora Tuca Villa-Lobos. Aí eu produzi também um disco muito legal que eu acho que eu produzi, que foi um disco de um músico indiano que veio morar em Brasília, era casado com uma brasileira. Ele toca tabla, né, é o Anand Jyoti. E ele me mostrou uma vez umas músicas, ele tocando no violão algumas músicas, meio folk, assim, sabe, meio Bob Dylan. Uhum. E eu falei, pô, bacana isso daí, vamos produzir. Acabou que a gente conseguiu produzir esse disco, né? E é um disco que mescla a música indiana com a música ocidental. Então tem uma música que é mais folk, aí tem uma que é mais tipo um samba rock, tem uma que é um reggae indiano, outra que é né? E essa do reggae indiano foi bem legal, que teve o Renato Matos cantando, né? E também tivemos outros cantores de Brasília participando. Aí eu produzi também das bandas, teve duas bandas que foi bem legal a produção, uma delas chama Super Áudio, tá? E é legal que todos esses discos estão aí, que se você procurar Spotify e tal, você vai encontrar. Então tem o Super Áudio e o Capitão do Cerrado também. Também eu conheci, me convidou e acabaram virando grandes amigos também, né? Então é bacana também. Eu aprendi muito ali trabalhando com o Tom Capone, né? O estilo dele de produção musical. E depois pude aplicar um pouco do que aprendi com ele nessas produções, que foi muito legal também.
Queria que você falasse também, Kiko, sobre os teus mais recentes trabalhos. A gente passou aí por um tempo de pandemia, onde a gente ficou muito tempo em casa. Foi terrível para os músicos, para os artistas, para todo mundo. Mas a classe artística, realmente, a gente sabe que sentiu bastante, porque depende de sair, de fazer shows, etc., né? E aí depois acabou a pandemia, ficou muita coisa represada, né? E então a gente vê que tem assim, tá acontecendo um ritmo muito, muito efervescente de músicas sendo lançadas. E você agora em 23 lançou, me parece que duas canções, não foi isso?
Foi. Essa que eu lancei esse ano foi uma história já à parte. Eu, durante a pandemia, eu também trabalhei num trabalho... em algumas músicas minhas, que estavam assim, quando a gente às vezes começa a escrever uma música, a música vem assim, você grava, né, um pedaço dela e às vezes fica ali guardado numa pasta. Eu tenho uma pasta chamada Rascunhos, né? Tem muita coisa ali para desenvolver depois, né? E aí eu acabei pegando quatro músicas, duas instrumental e duas que eu comecei a escrever a letra, que é para ser cantada, e finalizei elas e eu lancei elas. A primeira foi no finalzinho de 2021, as outras foram no ano passado, 2022. Que fazem parte de um trabalho que eu chamei The Great Awakening, né? E depois, quem entrar lá, por exemplo, no meu site, kikoperes.com, você tem uma biodiscografia lá, com o meu timeline por ano, né? De todos os trabalhos que eu lancei e o link para você poder escutar esses trabalhos. Agora, as duas músicas que eu lancei esse ano foi bem interessante também, porque essas duas eu não estava com a intenção de fazer. Mas o Alexandre, do Natiruts, né, ele construiu um estúdio lá do lado da casa dele, e desde então o Natiruts vem lançando bastante coisa, né? E o Alexandre, durante a pandemia, ele fez um curso de engenharia de som.
Que legal.
Então ele queria... É, porque ele já entende um pouco de microfonação e tal, entendi alguma coisa, mas ele falou, não, agora eu quero saber pôr a mão na massa, né?
Uhum.
Ele até brinca assim, é que nem o dono da oficina que chega lá e não sabe mexer num carro, né? Só fica lá de gravata e tal.
Sim, falando, sim, sim.
Né? O dono da oficina tem que também saber botar a mão na massa ali. E ele queria treinar esses conhecimentos. Aí ele que me ligou no começo do ano e falou, Kiko, vamos gravar um disco solo seu aqui no estúdio. Eu falei, ué, discos... Não sei se eu tenho música suficiente para um disco solo, mas pelo menos umas duas músicas aí bacanas eu tenho. Então vamos fazer. Então foi a convite do Alexandre, essas duas. Ele foi um engenheiro de som, ele captou, mixou, né? E cuidou da masterização, ficou mó sonzeira essas duas músicas. E eu adorei esse convite de poder gravar lá, que o estúdio lá tá muito bom, realmente tá fantástico. Mas, assim, então, surgiu justamente desse convite do Alexandre. Essas músicas eu lancei agora há pouco tempo, no dia 17 de maio.
Oba!
Tá? A gente tá para lançar um clipe da segunda música. A primeira música são só com imagens mesmo que a gente fez dentro do estúdio, durante a gravação. E ficou bem legal. A primeira tem uma influência forte assim, de Santana, né? É uma homenagem, eu quis homenagear dois guitarristas que são a grande inspiração para mim, um é o Santana e o outro o Ed Van Halen, né? Eu meio que quis misturar os dois ali.
Tô.
E a segunda música já é um estilo mais parecido com o que a gente fazia na época do Pravda, misturando a coisa do groove, da black music com rock.
Muito bom, muito bom. Você falou de canções que você lançou durante a pandemia com letra e sobre essas duas que você lançou agora lá com o Alexandre, tendo lá o Alexandre como seu técnico. Técnico de elite, né?
É, engenheiro de som, fantástico. Ele sempre teve um ouvido muito bom, né? Então ele tá aí, ele tá fera. Dominou realmente a ciência da engenharia, que é uma ciência, né? Da engenharia de som, de você captar e depois de mixar isso também, né?
Isso. Ah, interessante. Então vamos ouvir duas para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje. Infelizmente, né, Kiko, a sua discografia, rapaz, ela é uma coisa maravilhosa. A gente vai precisar fazer outro programa para abordar outros aspectos também, sabe?
Tô muito feliz com o resultado dessas duas aí, então eu acho que poderia ser essas duas, né? Eu acho que realmente o Alexandre tirou uma sonzeira e eu acho que eu também continuo evoluindo, né, como músico e guitarrista, eu acho que eu fiquei muito satisfeito também com a minha performance como guitarrista nas duas, então acho que eu gostaria de ouvir as duas daí, novas.
Sim, essa,
Uma chama Latino-Americana, né, tudo junto,
uh-huh.
E a outra chama Groovando.
Isso. Essa Latino-Americana, a gente percebe que você, pelo fato de buscar o som do Santana, ficou um pouco com um som mais encorpado, né, do que os outros trabalhos seus, né? A gente pensa muito no seu som, o som de Stratocaster, né, aquele som assim mais cristalino. E essa do Santana, a gente vê que o som tá mais gordo, né? As guitarras estão mais gordinhas assim. Isso é muito legal de saber que você tem essa liberdade para poder, não, agora eu não quero mais tocar Strato, agora eu vou tocar uma SG ou uma Les Paul.
Então, eu usei nessa música, você vê até no clipe da música, eu usei uma guitarra que lógico, é mais na praia da Gibson mesmo, mas é uma Wolfgang, que é uma guitarra projetada pelo Ed Van Halen.
Ah, sim.
Ele passou primeiro pelo Music Man, né? Depois ele teve na PIV, e essa é da época que ele era da PIV. Então, assim, você vê que tem umas coisas ali de alavancada, algumas coisas assim, que são mais na praia do Van Halen do que do Santana em si.
Sim, sim, sim.
Mas eu passei, assim, sempre gostei muito das duas, como eu falei para você anteriormente, para mim é como se fosse o Yin Yang, são os opostos complementares, né? O Gibson e a Fender. Legal. Eu, como toquei muito tempo também no tributo a Led Zeppelin, ali que é Gibson total, né? Gibson Les Paul na alta, então eu amo também... Eu amo tanto quanto eu amo a Fender, né? A gente sempre fala, né, que Deus nos defender, né? Mas que Deus nos que Deus nos dê Gibson também, né?
Ah, verdade. Amém, amém, amém.
Amém.
Kiko, muito obrigado. Foi ótimo falar com você, né? A gente fica muito feliz em saber que a tua carreira, ela tem sido muito significativa para a música brasileira. A tua música tem inspirado multidões, né? Tem inspirado outras gerações a continuar compondo, escrevendo música. Que o teu trabalho continue assim, prodigioso, competente e inspirador, viu? Valeu demais.
Oh, muito obrigado aí pelo convite e quando quiser será um prazer voltar aqui de novo para a gente falar mais.
Top, valeu.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.